SBS Radio.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E desta última semana ficou a saber-se que a SAD do Benfica, a Sociedade Anónima Desportiva que gera o futebol profissional do Emblema da Luz, não vai a julgamento no chamado caso Etopeira, um caso que envolve e-mails com alegado favorecimento ao Sport Lisboa e Benfica. Tudo isto porque o Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão da instrução que optara por ilibar a Sociedade Anónima do Benfica de todos os 30 crimes que lhe eram imputados. A primeira sessão do julgamento, ainda envolvendo alguns arguidos que não a Sociedade Anónima Desportiva do Benfica, está agendada para o próximo dia 25. Nas reações dos principais rivais dos encarnados, o Sporting considera incompreensível a cisão operada e agora mantida entre a referida SAD do Benfica e Paulo Gonçalves, então assessor jurídico do Emblema da Luz. Diz o Sporting que este elemento, este assessor jurídico, estava envolvido, por isso não se percebe como é que agiu de forma individual e não em benefício do Benfica. No que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, considera que o processo Etopeira vai chegar a julgamento com o banco dos réus desfalcado do elemento a quem aproveitou o crime no plano desportivo, ou seja, entenda-se o Benfica, na opinião do Futebol Clube do Porto. Já o Benfica, num outro processo, considera de entendimento difícil e singular a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em castigar apenas com 1.150 € de multa a tarja exibida pela claque portista Super Dragões, com imagens de árbitros, ministros e juízes equipados com as cores do Clube da Luz. Aconteceu no final do último campeonato. Nessa referida tarja, na bancada, podia ver-se um 11 inicial com o equipamento do Benfica e a cara de vários árbitros e outras figuras do desporto, justiça e política nacionais, incluindo a do primeiro-ministro António Costa. Por baixo surgia a legenda Campeões Nacionais 2018-2019. Isto, recordo, já no último jogo do campeonato da época passada entre Porto e Sporting, quando o título do Benfica estava mais perto. Outro caso, o início do julgamento do processo do ataque à Academia do Sporting em Alcochete, na margem sul de Lisboa, com 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente sportinguista Bruno de Carvalho, está agendado para 18 de novembro, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa. A informação foi avançada na passada quarta-feira, sendo que a mudança de tribunal acontece por questões de logística e de segurança. A 15 de maio de 2018, a equipa de futebol profissional do Sporting foi atacada na sua academia, em Alcochete, no distrito de Setúbal, por um grupo de alegados adeptos encapuzados que agrediram técnicos, jogadores e staff. O ex-presidente sportinguista Bruno de Carvalho é um dos acusados como autor moral deste ataque. Já agora, por falar em Sporting, a SAD do Sporting convocou uma Assembleia Geral para o próximo dia 1 de outubro, com uma das propostas a merecer alguma polémica. Trata-se do aumento de salário do atual presidente, Frederico Varandas, de 182 mil €. Um aumento de salário, e quando assim acontece, que é sempre polémico quando se fala, claro está, de ordenados. Frederico Varandas é o presidente da Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, também do clube. Claro que aqui já se sabe, há sempre uma separação entre clube e futebol profissional. Do dia-a-dia do Sporting e das últimas horas, ficou uma declaração do guarda-redes italiano Emiliano Viviano. O guardião disse que está de férias em Lisboa, à espera de decidir o seu futuro. O guarda-redes de 33 anos foi contratado na última temporada, ainda com Bruno de Carvalho na presidência, mas jamais jogou pelo Sporting. Ora, horas depois destas palavras de Viviano, Este acabou por ser reintegrado no grupo pelo novo técnico, Lionel Pontes, que substituiu Marcel Kaiser, porém dificilmente será a opção para a baliza verde e branca. Também sobre o mercado, embora este esteja fechado, nesta última semana surgiu mais um episódio da novela Sai Não Sai, em redor do sportinguista Bruno Fernandes. Florentino Pérez, o presidente do colosso Real Madrid, garantiu que o médio internacional português pode ser um alvo para o mercado de transferências da próxima temporada. Os merengues admitem que estiveram atentos ao jogador, que acabou por manter-se em Alvalade, em Lisboa, apesar do interesse de vários clubes europeus. Recorde-se que a SADO do Sporting exigiu 70 milhões de euros para permitir a saída de Bruno Fernandes, um valor que nenhum clube apresentou para contratar o jogador. E Cristiano Ronaldo chegou aos 93 golos pela seleção nacional portuguesa, ao marcar 4 dos 5 tentos da vitória de Portugal sobre a Lituânia por 5-1 em Vilnius, num jogo de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. O recorde do mundo pertence ao iraniano Ali Daei, está a 16 golos de distância Cristiano Ronaldo. O avançado da Juventus, que se estreou a marcar por Portugal a 12 de junho de 2004, frente à Grécia no Euro 2004, abrilhantou a sua exibição na Lituânia com os golos marcados aos 7 minutos de penalti, aos 62, 65 e 76 minutos, no dia em que sumou a internacionalização número 160 por Portugal. Ronaldo, de 34 anos, marcou pelo segundo jogo consecutivo. Já tinha marcado também à Sérvia nesta campanha de qualificação para o Euro 2020. Após o jogo de Vilnius, CR7 admitiu que os 4 golos, a juntar, como disse, ao que já tinha feito em Belgrado, frente à Sérvia, na ronda anterior de apuramento, podem ajudá-lo a ganhar a próxima Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. Com as vitórias sobre a Sérvia por 4-2 e a Lituânia por 5-1, a seleção das esquinas está em segundo lugar e tem o apuramento direto para o Euro 2020 à distância de 2 vitórias. Os próximos jogos são com Luxemburgo e Ucrânia. Os ucranianos que lideram esta fase de apuramento para o próximo Campeonato da Europa no grupo português. Lá fora, outras seleções, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, garantiram presença na fase de grupos da qualificação africana para o Campeonato do Mundo de 2022. Já na Coreia do Sul, a seleção local, orientada pelo português Paulo Bento, antigo selecionador de Portugal, venceu por 2-0 na visita ao Turquemenistão, na estreia no Grupo H da fase asiática da qualificação para esse mesmo Mundial de 2022. O próximo compromisso dos sul-coreanos, na fase de apuramento, está marcado para o dia 10 de outubro, com a recepção ao Sri Lanka. Lá fora ainda, a Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, não foi além do nulo com a Venezuela, nos Estados Unidos. Foi o 10º jogo de Queiroz ao comando da Colômbia. Leva até agora 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota num encontro amigável. Na Rússia, João Mário trocou o Inter de Milão pelo Lokomotiv Moscovo para poder ambicionar voltar às opções do selecionador português e marcar presença no Euro 2020, onde o médio poderá defender o título que ajudou a conquistar em 2016 em França. Em entrevista esta semana, o jogador de 26 anos explicou que esta mudança para o campeonato russo visava uma alternativa que lhe permitisse jogar com regularidade. No Lokomotiv, João Mário reencontrou Éder, o herói do triunfo português, precisamente no Europeu de 2016, com quem partilha o balneário na seleção há vários anos e a quem recorreu também para ter mais informações sobre o clube moscovita, o Lokomotiv de Moscovo. Por outro lado, João Mário afirmou ainda nestes últimos dias que não era estimulante voltar já ao Sporting, o emblema que o formou, justificando deste modo a nega dada ao emblema de Lisboa. O médio de 26 anos, João Mário, recorde-se, foi formado no Sporting, somou 93 partidas pela equipa principal verde e branca. E assim nos despedimos por esta semana. Luciana, caros amigos, como sempre para todos, deixo um fortíssimo abraço de Lisboa Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.